Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Mais uma vez, vou ter o prazer de estar aqui à conversa com a fadista Aldina Duarte. Aldina, muito obrigado por teres vindo mais uma vez a este programa. É verdade. E eu começo, vamos estar à conversa a propósito deste teu novo disco, Quando Se Ama Loucamente. E eu gostava de começar por perguntar-te se não te cansas, se não é aborrecido editar grandes discos atrás de grandes discos. Nem um razoávelzinho, nem nada. Como é que é? Não te cansas disto?
Não, eu por acaso, honestamente, uma vez um senhor que considero muitíssimo, a propósito dos medos dos artistas de falharem, já uma vez teve uma pateada ou assim uma coisa grave na sua carreira, pronto, uma grande pateada e uma grande rejeição, e eu disse, até agora ainda não, há quanto tempo é que já cá está? Eu disse, há 20 anos, já estava na altura. Portanto, eu já estou na fase em que às vezes pensei, bom, se calhar isto não é desta que não corre bem, pronto, porque de facto no meu caminho há um certo equilíbrio no trabalho que vou fazendo. Tenho para mim, e tomando em conta a opinião das pessoas, considero também que estou a evoluir constantemente. Há coisas que de disco para disco foram melhorando, sobretudo no meu domínio da voz, da interpretação, das próprias melodias que canto. Isso é o que é suposto, e o fado é uma arte muito generosa nesse sentido, porque envelhece muito bem. É comum ouvir-se dizer, e é uma verdade, que a maior parte dos fadistas são muito melhores a meio da sua carreira, e muitas até mais, mesmo nos anos mais finais, do que no início, porque estava tudo por aprender, e a frescura que têm no início às vezes não é tão condizente com o que estão a cantar e com a profundidade do que estão a cantar. Nesse sentido, eu acho que estou a fazer esse caminho dos fadistas, que é, supostamente, espero cantar até poder e cada vez melhor. Desta vez a novidade é que assumi-me como letrista.
Ao mesmo tempo que isso que estás a dizer é verdade, também no caso de uma fadista de sucesso como tu és, poderia haver aquela tentação de, e desculpa-me a expressão, de te encostares à sombra da bananeira, de não te desafiares criativamente. E a verdade é que tu continuas a desafiar os teus próprios limites de disco para disco. É porque tens a motivação certa?
Eu só quero estar de acordo com a minha natureza e com aquilo que acho que é honesto intelectualmente e que é honesto artisticamente. Eu sou profundamente inquieta. Tenho uma sede de conhecimento enorme. Estou sempre a querer conhecer mais e melhor. Eu gosto de fazer cada vez melhor, mas não posso considerar uma perfeccionista, porque eu gosto do erro. O erro é uma coisa com que eu aprendi sempre muito artisticamente. E às vezes até naquela coisa menos, mais crua, mais com mais grão, que tem a ver com o improviso, que tem a ver com a espontaneidade, que tem a ver, eu acho que fica bem no trabalho que faço. Isso não se prepara. Só acontece ou não acontece. Mas eu gosto de criar e de aprender, deixando sempre uma margem, dando-me sempre uma margem para errar, para não agradar. Eu nunca fiz nada para agradar. Nada. É das coisas que eu tenho a certeza profunda na minha vida artística, é eu nunca fiz nada para agradar. E com certeza que preciso do reconhecimento e do apoio de quem me ouve. Do amparo até, para continuar a avançar, para dar sentido ao que faço. Mas para agradar, não. E não me peçam para ceder nisso, porque eu nem sei como se faz.
Em relação ao erro, já te aconteceu alguém identificar-te ou dizer-te que ali havia um erro e tu, de forma irónica, quase de forma irónica, respondes, não, eu sei que está aqui um erro, é mesmo para ficar?
Sim, já aconteceu, como também já aconteceu a detectarem erros que eu não detectei e que foram importantíssimas essas observações, porque corrigi o que devia corrigir. Porque há uma audição de fora, sendo pessoas da minha confiança, que é fundamental, que sem elas eu não fazia nada. porque isto sozinho vai-se muito, não se vai para muito longe em nada na vida. É solidão, para mim é importante no processo criativo, quando a coisa está a germinar, quando é que começa aquele vulcão a acordar e aquela lava toda acaba por ter que ser cá para fora e depois é preciso fazer alguma coisa com isso. A partir daí preciso de todos os que confio e de todos os que admiro e que respeito para me ajudarem. Mas já aconteceu, vou dar um exemplo. Este disco foi feito de uma maneira que nunca tinha feito. Dado o facto de eu estar a trabalhar com o Rogério Ferreira e o Paulo Parreira, que são os músicos com quem gravo este disco e com quem gravei também já no anterior, o Romances. Porquê? Porque são as duas pessoas que eu estou há 12 anos, todas as noites, estamos os três juntos, de terça a sábado, lá estamos nós os três. E claro que o que é que aconteceu? Aconteceu que ao longo deste percurso e desta experiência criámos uma linguagem tal, juntos, que é impossível de conseguir com outros músicos que não tenham esta realidade, que é o nosso caso. Portanto, não há como ultrapassar isto. Se eu estou todos os dias com o Paulo Parreira e todos os dias com o Rogério Ferreira a cantar fados tradicionais, isto significa que nós já nos conhecemos e já temos uma intuição. Estamos ligados até pela intuição. Eles já são uma dupla, como eu gosto, como era o Carlos Manuel Proença e como era o Zé Manuel Neto. Eles criaram uma personalidade artística enquanto dupla musical também, o Paulo e o Rogério, e nós somos um trio que atinge uma coisa que há muito que não acontece, porque a maior parte das pessoas não gravam com quem está, as pessoas que tocam na casa de fados, porque não há esta experiência cotidiana no fado. Isto para o fado tradicional muda tudo. Tendo em conta isso, o Pedro Gonçalves, com quem trabalho como produtor musical desde o Romances, diz-me: gostava tanto um dia gravar um disco contigo e com o Paulo e o Rogério à uma, como se estivessem no Senhor Vinho. Pronto. Um take.
E foi assim? Foi esse o processo?
Há quatro temas que foram um take. Os outros, no máximo três. Ou seja, cada vez que um se enganava, voltávamos atrás. Se nos enganássemos três vezes, tínhamos que mudar de fato para não cansar. O disco foi gravado em duas tardes.
E achas que essa
todos sempre... ao mesmo tempo. Aqueles takes que estão no disco foram à uma. Ou seja, não foram à primeira, mas foram à segunda ou à terceira. Os que não foram à primeira. Todos juntos. Portanto, é evidente que há ali, do ponto de vista, algumas imperfeições. E há... Imperfeição não é, não é? Não chega a haver erro porque nós trabalhámos muito. Tivemos o ano inteiro a ensaiar, a cantar no Senhor Vinho os temas, a cantar nos ensaios de som dos concertos. Volta e meia a cantar um ao vivo lá pelo meio. Quando chegámos ao estúdio, aquilo já era nosso.
E uma das coisas que as pessoas te têm dito é que ao ouvir o disco, de facto, essa sensação de naturalidade é uma coisa bem evidente.
As pessoas notam que há uma tensão, uma intensidade e uma profundidade que é comum no meu canto, mas que desta vez acham que foi mais longe e às vezes não sabem bem porquê. Há quem ache que é porque as letras são minhas, há quem ache que é porque a história é uma história vivida por mim e há quem, depois de saber como é que o disco foi feito, que seja exatamente isso. Porque o Pedro, numa entrevista, falou sobre isso, que acha que este disco tem essa força que toda a gente está neste momento a reparar. Acham que toda a gente diz que este disco é o meu melhor disco, toda a gente diz que é o meu disco a todos os níveis, acham que é uma linguagem extraordinária, que é uma surpresa aquelas letras todas feitas por mim, não estavam à espera, a minha maneira de cantar. Há ali um bolo que, de repente, tem os ingredientes todos certos na medida certa.
Em relação aos outros dois fatores, o facto de serem letras feitas por ti, também é uma das coisas que contribui para essa intensidade. Ou seja, não rejeitas nenhum dos fatores. Achas que os três contribuem para a intensidade deste disco?
Eu acho que se há coisa que me define é a intensidade. Eu sou intensa a cantar.
Mas neste disco especialmente neste intensa. Disco
especialmente. Acho que o facto de estar a cantar... sabendo exatamente ao que me refiro, tendo vivido aqueles momentos, sabendo de quem estou a falar, que lugar é aquele, que objeto é aquele de que estou a cantar, é evidente que tem que transformar a minha interpretação. Não é mais intenso, mas é mais profundo, é.
E torna as coisas mais fáceis ou, por vezes, também mais difíceis?
Eu espero não ter que cantar este disco se estiver a passar por um momento muito duro. Terei que recorrer a outro repertório menos íntimo e menos factual.
Aldina, o que é que vamos ouvir agora?
Eu poria seguramente A Casa do Esquecimento, que é o tema com que me apresentei ao público neste disco.
Amei-te com os laços da virtude, prendi-me nos teus braços que beijei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei. Impossível cantar a realidade do dia em que disseste o que não digo. Matei dentro de mim toda a saudade e tudo o que era teu ficou contigo. Matei dentro de mim toda a saudade e tudo o que era teu ficou contigo. Um quarto, um agasalho, uma mesa, os restos pela casa do esquecimento, num canto o desenho da tristeza, lembranças de uma vida feita ao vento, num canto o desenho da tristeza, lembrança de uma vida feita ao vento. Uma festa de marfim perfumada de jasmim e de broada de renda. Uma fada sem voar passa as horas a sonhar, perdida na sua lenda. Um fato de arlequim em vários tons de carmim, com um chapéu engraçado. Um duende sem querer a cantar para esquecer a tristeza do seu fado. Na descida do telhado, a visão do elfo amado faz tremer a sua asa. Cai nos braços amparada, ele sorri de mão beijada no jardim da velha casa. Voavam juntos pela serra, no rio, no mar e na terra, enquanto a lua brilhava, até que um dia, esquecidos pela as flores adormecidas. A morte os dois separava.
Depois da Casa do Esquecimento, também este conto de fadas, dois dos temas que estão incluídos no álbum Quando se Ama Loucamente, o novo da Aldina Duarte, que é, aliás, a minha convidada. Como é que foi, qual é que foi o gatilho para este disco?
Foi o tema do Manuel Cruz, seguramente, que deu nome ao disco, que se chama Quando se Ama Loucamente. Manuel Cruz enviou-me por e-mail o tema a cantá-lo com um teclado. E eu acho, porque nós tínhamos nos conhecido pessoalmente uns anos antes, quando os Ornatos Violeta retornaram ao Coliseu. E eu disse-lhe que ele era, de facto, das poucas pessoas fora do fado com quem eu me identificava, ao ponto de achar que a gente podia fazer qualquer coisa juntos. E ele disse que achava o mesmo.
E depois há uma história muito curiosa que já li algures, que tu contaste, que tu não acreditavas que ele pudesse conhecer bem a tua música, pelo menos.
Eu acho sempre isso, por acaso. Porque, eu acho que tenho... Obviamente não vou aqui ser falsa modesta, eu tenho uma carreira de sucesso, aquilo que se chama uma carreira de sucesso, mas não sou propriamente muito popular. Não sou uma pessoa conhecida como a Ana Moura ou como o próprio Camané, não sou. Eu tenho essa consciência. A minha dimensão é outra, a minha matéria é outra, o meu percurso é outro. E acho sempre estranho que pessoas fora do fado, porque o fado no... apesar da moda, não é uma coisa que se conheça profundamente e que se ouça, que as pessoas ouçam no seu cotidiano, muito menos uma pessoa que tem referências musicais que eu acho que não passam pelo fado, que é o caso do Manuel Cruz. Só que aqui a grande diferença é que eu sou uma fadista, que as minhas referências musicais passam pelo Manuel Cruz. Desde miúda, muito antes do fado, eu chego ao fado tarde, portanto, eu chego ao fado depois das outras músicas todas. É a grande diferença. Portanto, nunca acredito que ele... Acho que as pessoas são simpáticas. Eu diria que tenho um bom nome a nível artístico e as pessoas simpatizam comigo no sentido em que identificam-se com a minha autenticidade e com as minhas referências também culturais. As pessoas que são fora do fado, como é o caso do Manuel Cruz. Isto é que ele disse aquilo porque ouviu-me cantar num tema ou outro... E disse, houve uma entrevista ou outra e disse, esta mulher tem graça, eu gosto desta onda. Mas não acreditei que fosse coisa que ele ficasse lá a pensar, e muito menos que o inspirasse, digamos assim. A verdade é que passados muitos anos, dessa altura, eu estou em casa e recebo aquele e-mail com aquele tema, que na altura fiquei a pensar, mas isto já está feito, eu adoro a voz do Manel, acho aquilo uma coisa... única no mundo. Acho que se estivesse na China e ligasse o rádio e o Manel estivesse a cantar, sabia que era o Manel.
Mesmo em chinês.
Sério, mesmo em chinês. É mesmo isso, mas acho
que... Teria graça cantar um tema em mandarim, mas com a pronúncia do Norte.
Isso é muito bem visto, é verdade. É mesmo isso, mesmo em chinês. Só podia haver um Manel Cruz a cantar. E depois gosto, obviamente, daquele universo poético e melódico dele. E quando ouvi aquilo, até mandei logo para o Pedro Gonçalves e disse, olha, eu até nem sei o que é que vou fazer com isto para mim já estava feito assim. Mas a verdade é que estava no meu tom, e a verdade é que o Manel disse que fez mesmo aquilo a pensar em mim enquanto fadista. Isso é muito bonito. É por isso que dei o nome do tema, porque já acho o tema lindíssimo. Acho que resultou muito bem no arranjo que foi feito na guitarra e à viola. E acho, sobretudo, que esta foi a raiz eu diria que não foi a raiz, mas foi a semente deste disco. A raiz deste disco está, obviamente, na história que lhe dá origem a estas letras todas. Mas a semente foi esta. Porque é às vezes, quando estamos muito fechados em nós próprios, não é bom para criar nada. Isso também não se ferimenta mais, não paralisa, não é bom para nada. Nem para a criação artística até é péssimo, porque quando se tem que cantar com uma dor enorme, às vezes é como se tivesse esgravatado uma ferida aberta. Portanto, é um bocado sinistro até. E não se canta melhor, ao contrário do que se pensa.
Há essa ideia que...
A dor, sim, a dor é um artista que não quer sentir dor não consegue criar nada. Aliás, está no nome, cria dor. Portanto, no étimo da palavra está lá, está bem claro que há uma relação da criação com a dor, isso é inevitável. Mas é outra coisa, o sofrimento é o lamaçal, é o pântano, é quando tu já estás a afundar-te e já não, nem sequer tens energia para criar nada, para dizer nada, para... Porque a criação passa por uma urgência de dizer qualquer coisa.
A criação é então um estado intermédio? Não. Entre a dor e também... Porque há, pelo menos passa aquela ideia de que quando um artista está radiante, também não são esses os momentos da criação.
Não, se tiveres, eu acho que não há nada que possa competir com o nascimento de um filho. Portanto, se calhar, naquele momento em que estás a ser... Eu não fui mãe, mas não é preciso ser... No momento em que alguém está a ser pai ou mãe, por exemplo, não deve te apetecer nada. Agora, o que mais me apetece agora é cantar um fado. Ou ir cantar, ou ir, a coisa que mais queria agora é estar a jogar à bola. Sei lá, alguma coisa. Seja qual for o amor que tenhas à tua profissão, mas estamos a falar de arte e não quer perder. A verdade é que a vida tem uma força em determinados momentos de tristeza e de alegria. Que não são compatíveis com arte, não são, porque é aqueles momentos em que a vida é maior que tudo. Agora, também é verdade que são os momentos que passam, é um momento. Agora, também é verdade que a arte precisa de tudo o que faz parte da vida, o bom, o mau, ela faz de tudo. E para estares inteiro no que estás a fazer, até para quando queres, imagina, quando queres cantar um fado alegre, tu tens que ter a tua reserva de alegria, mas se for uma alegria profunda, só tem uma alegria profunda quem conhece a tristeza também. Porque senão não sabes o que é uma alegria profunda. É uma alegria. A gente sabe o que é bom e o que é mau, porque estas duas coisas convivem entre si. Se não houver esta convivência entre o bom e o mau, entre a dor e a alegria... Nós não sabemos nem muito bem o que é uma e o que é outra. Portanto, a arte nunca está num meio termo. A arte é tudo menos morna. Mas está naquele ponto em que tudo convive. Não pode haver nada que domine todas as cores. Porque o bom é quando tu consegues... No meio da dor, no meio da alegria, no meio da raiva, no meio da indignação, no meio da revolta, no meio da compaixão, consegues juntar isto tudo e ir buscando, como um pintor quando pinta, buscando a cor que importa para aquele espaço, para aquilo que estás a querer representar. Tens que ter acessíveis a todas as cores. E a cantar e a escrever tens de ter acessíveis todas as emoções, todos os pensamentos. Tem de estar tudo acessível. Não pode haver nada a esconder, nada. E um grande sofrimento tapa tudo.
Utilizaste essa imagem do pintor. As outras artes também te influenciam muito naquilo que fazes? A literatura é o caso mais evidente e já lá vamos.
Eu fiz a António Rui. A minha escolaridade é a António Rui. Foi a escola onde eu me dediquei, onde eu fui boa aluna até, independentemente de não ter grande talento para as artes plásticas, a verdade é que era tão apaixonada por aquela linguagem artística e foi o meu primeiro contacto e a minha primeira tomada de consciência com o processo criativo, fosse lá ele que fosse das artes do fogo, fosse da arquitetura, fosse...
Há sempre pontos em comum.
Claro, sim, todas. E foi ali que eu... Percebi que eu não sabia o que é que queria fazer na vida, mas eu sabia que eu tinha que estar muito próxima das artes e da criação artística. Porque se havia coisa que me definia perante a minha avaliação, aliás, é um dos parâmetros sempre referido por toda a gente, é a minha criatividade. Até nas disciplinas mais racionais. Eu era muito boa à matemática por ser muito criativa, por incrível que pareça.
Porque a matemática, nós olhamos sempre para a matemática, pelo menos cometo esse pecado, olhar para a matemática, ou pelo menos cometi esse pecado ao longo da escolaridade, como uma coisa fria, uma coisa ríspida, não é? Quase sem...
Limitativa.
Limitativa, mas depois percebemos que a matemática está muito ligada à criatividade e até a coisas tão... a um lado mais metafísico e à espiritualidade. A matemática tem... Há um, por exemplo, as noções de infinito e de que podem ligar-se à vida eterna. Exatamente. Há um lado mais poético na matemática, que não deixa de ser interessante.
Mas eu adoro... Se tivesse uma profissão na área das ciências, não era matemática, era astronomia.
Uhum.
É a minha área científica. Ou então... A investigação neurológica, porque isso também me atrai muito. Eu sou uma grande, grande consumidora do António Damasio, por exemplo, porque aquilo para mim, mesmo sem perceber, é quase uma pedra, como diria o outro. Aquilo é que é a grande pedra, para que um gajo drogaste, como dizia o Manuel António Fina, porque realmente aquilo é... Começas a embrenhar-te na astronomia e tu já estás fora. Mas a matemática exige... Tal como a história, talvez a história e a matemática, que são aparentemente nas áreas científicas e nas áreas das ciências humanas e sociais, exigem o mesmo poder de abstração.
Uhum.
Nós temos agora algumas recursos, alguns instrumentos científicos para avaliar... Por exemplo, as ossadas da primeira mulher, do Homo sapiens, ou da Neandertal, ou não sei o quê. Tu tens instrumentos científicos para avaliar cientificamente a época em que aquela existiu. Mas depois, toda a concepção histórica, se tu pensares bem, da pré-história, é uma grande abstração. Que não há muito como provar de acordo com os códigos da ciência. Mas como os códigos... Há muito que as formas de conhecimento se misturam. Porquê? Porque é juntando-as que conseguimos deduzir inúmeras coisas que de outra forma não chegávamos lá. Portanto, porquê é que havemos de excluir a arte de todas as formas de conhecimento? Pelo contrário, temos que, que integrá-las o mais possível. E nesse aspecto eu acho que isto, de outra maneira, é uma forma de dizer que quanto... maiores forem os recursos ao nível do conhecimento, ao nível dos sentimentos, ao nível dos pensamentos, mais fundo podes ir, mais longe podes ir, e isso é que importa.
A Aldina Duarte é convidada esta noite das Madragoas, e sempre que a Aldina vem cá acabamos sempre por conversar sobre outras coisas, e eu acho que às vezes é a melhor maneira até de falarmos sobre as coisas que de facto estamos a falar, é divagar um pouco, mas voltamos ao disco. O que é que vamos ouvir agora?
Eu escolho o Conto de Fadas porque...
O conto, já ouvimos há bocadinho. Okay. Casa do Esquecimento e o Conto de Fadas.
Desculpa, então não queres que retomar?
Não, por mim não.
Então, outro tema para além disso, o Quando Se Ama Loucamente, já agora fazendo jus ao disco, é o nome do disco, é a semente deste disco, vem desse tema do Manuel Cruz, acho justo que se ouça e acho que é uma boa surpresa. Que é outro universo musical que neste momento é um novo caminho para mim. Lembra-te que eu trabalho sempre só com fatos tradicionais. Este é o meu primeiro original de letra e música que não é nem fato tradicional e que não é meu.
Passa-se o tempo a correr enquanto a vida deixar. Esperaremos como sempre que alguém nos venha salvar. Numa casa abandonada ronda a morte sem chorar. Do que foi não ficou nada para quem parte e quer ficar. Não há ninguém na solidão dos meus passos, e pouco a pouco os abraços são a cruz do dia escuro. Virá alguém matar de vez estas mágoas, caminhando sobre as águas, sem passado e sem futuro, que o mar da nossa incerteza seja a força que nos cega quando a terra nos despreza e o céu nega a nossa entrega. No embalo da canoa adormecem desvalidos, no som das ondas à toa, a voz dos corpos vencidos. Não há ninguém na solidão dos meus passos, e pouco a pouco os abraços são a cruz do dia escuro. Virá alguém matar de vez estas mágoas, caminhando sobre as águas, sem passado e sem futuro. Esquecimento, como um tronco na corrente, quando o sangue corre à frente, não há corações ao alto, vivos numa nuvem de éter, rebolando pela estrada, embalados no cansaço, poros desse espaço aberto de quem ama loucamente, mesmo que o desejo abranda, nunca se vai apagar. Nunca lhe ganhaste o jogo em todo este tempo. Não percas mais tempo a tentar.
E, na verdade, apeteceu-nos trocar as voltas aos ouvintes, até para testar os ouvintes mais atentos e aqueles que já ouviram o disco da Alina Duarte. Ouvimos primeiro Refúgio e depois sim, Quando Se Ama Loucamente, sim, o tema que acabamos de ouvir. No entanto, o primeiro tema que ouvimos, Refúgio, tem uma história para contar.
É uma história linda. O pai do Rogério Ferreira era viola também, e compôs 4 ou 5 temas. E um dia, quando eu estava a escrever este disco, o Rogério Lembrei-me que o Rogério em tempos me falou que havia uns temas do pai dele. Olha lá, os temas do teu pai, deixa-me lá ouvir. E havia 4 temas que acho extraordinários. E um que acho belíssimo. Aliás, é o tema preferido do Pedro Gonçalves e de muitas pessoas que têm ouvido o disco. E então, é uma melodia lindíssima, lindíssima, que tem refrão e que nós decidimos que um tema que teve 40 anos guardado e acaba por vir para mim, que só trabalhei com fatos tradicionais a vida toda, acho uma coisa comovente. E chamámos-lhe o Fato Ferreira, portanto. Há neste momento um fado tradicional, nascido em 2017, em que a melodia foi cantada pela primeira vez por mim e a letra foi escrita por mim. Eu gosto de pensar que se calhar daqui a 2 anos, uma melodia tão bonita que o próprio Camané disse, eu vou querer cantar esta melodia, que é uma melodia que tem espaço para se contar outras letras, cantarem outras letras, para poderem cantar outras letras nela. Eu gosto de pensar que há um fado que foi, nasceu comigo do princípio ao fim, letra e música.
E foi o tema que ouvimos há pouco, chama-se Refúgio. Porquê é que dizes que este disco é uma autoficção?
Porque é uma história de amor que eu vivi, é a história de um amor feliz. E é ficção, porquê? Porque eu uso os cenários dos acontecimentos reais, altero a ordem dos acontecimentos, a cronologia dos acontecimentos, e ao mesmo tempo crio cenários a partir de frases da Maria Gabriela Lençol para contar esses acontecimentos que vivi.
Porquê a escolha da Maria Gabriela Lençol?
A Maria Gabriela Lençol foi porque foi quer a escritora que fez parte, é uma das escritoras que eu fiquei a conhecer nesse relacionamento, através do meu companheiro, e foi a escritora que me acompanhou na fase pior do luto, em que não me apetecia, de facto, cantar sequer.
Eu nasci em 1931, no decurso da leitura silenciosa de um poema. Só havia tecidos espalhados pelo chão da casa as crenças ingênuas de minha mãe. Estavam igualmente presentes as páginas que os leitores haveriam de tocar, como uma pauta de música, apenas com o instrumento da sua voz. Eu fui profundamente desejada, profundamente mal desejada e com amor. A voz está sozinha, disse minha mãe. Ainda eu estava no seu ventre, a ler-me poesia. Não por muito tempo, responderam, àquela que me iniciava na língua. E eu nasci na sequência de um ritmo. Eu nasci para acompanhar a voz, fazê-la percorrer um caminho. De um lado ao outro do percurso, não sei o que existe. O caminho caminha. Eu deslumbro-me quando o tempo se suspende e me permite parar a contemplar o espaço sem tempo. Se vim para acompanhar a voz, irei procurá-la em qualquer lugar que fale, montanha, campo raso, praça de cidade, prega do céu. Conhecer o drama-poesia desta arte. Sentir como bate, num latido, na minha mão fechada. Como, ao entardecer, solta tantas vezes um grito súbito. Poema que me vens acompanhar. Porque me abandonaste. Como me pede que não ouça, nem veja, mas me deixe absorver, me deixe evoluir para pobre e me torne, a seu lado, uma espécie de poema sem eu. Em silêncio e cega, deixo que me dispa da claridade penetrante, da claridade nova, da claridade sem falha, da claridade densa, da claridade pensada, me torne um fragmento completo e sem resto para que passem a clorofila e a sombra da árvore.
Maria Gabriela Lençol, por João Barrento, foi o que ouvimos aqui. Porquê a inclusão desta faixa no final do disco?
parece-me bastante natural, porque João Barrento é o fundador do Espaço Lençol, foi um dos melhores amigos da Maria Gabriela Lençol, e se não fosse o João Barrento, que eu acho que é a alma do Espaço Lençol, se calhar a Maria Gabriela Lençol hoje em dia não tinha o reconhecimento que tem e tinha caído no esquecimento. Não é uma escritora que seja realmente muito conhecida, mas é amplamente reconhecida no meio da literatura. Toda a gente sabe quem é e sabe o valor que ela tem.
No outro dia li uma entrevista do Eduardo Lourenço e ele dizia que há um novo mito para o século XXI. Depois de Pessoa no século XX, seria Maria Gabriela Lençol a escritora do século XXI em que as pessoas iriam descobrir e iria ganhar importância cada vez mais. Acreditas nisso e achas que com este disco podes contribuir para que ela chegue a outras pessoas que à partida não iam conhecer a obra desta escritora?
Não sabia disso que me estás a dizer sobre o Eduardo Lourenço, mas se ele então o diz, meu Deus, quem sou eu a ter medo de dizer que tenho a certeza também, porque assim eu não sabia, eu fico felicíssima de saber que o professor Eduardo Lourenço acha isso, porque eu também acho, mas quem sou eu? Eu não tenho a credibilidade nessa área, nem na minha sequer, quanto mais que ele tem na área dele e no pensamento da cultura portuguesa. Mas é verdade, eu também acho isso, acho mesmo que a Maria Gabriela Lençol, e não é por causa do meu disco, é por causa de um conjunto de circunstâncias que são aqueles grandes artistas que é só até ao momento de alguém reparar e de alguém distinguir. Portanto, no momento em que as pessoas começam a distinguir uma escritora com a dimensão da Maria Gabriela Lençol, naturalmente ela, claro que sai a tornar imensa, não tenho a menor dúvida. O meu disco ajudará a chegar a Maria Gabriela Lençol a públicos que normalmente não consomem, se calhar, tanta literatura assim, ao ponto de conhecer uma escritora tão marginal até agora. Isso acredito, pelo menos é um nome que ficará, mas o nome não chega. É preciso ir lê-la. Mas um nome tem esse valor. Pode corresponder a um conteúdo e pode nos levar ao conteúdo.
Quando descobrimos um escritor, há aquela fase de em que estamos apaixonados pela obra desse escritor e só falamos do escritor e só citamos aquele escritor. Também acontece em relação ao fado, e a pergunta que eu queria fazer era se também notas isso com as pessoas que te começam a ouvir. Eu no outro dia, e para abrir aqui um parênteses para te contar uma história e para partilhar também a história com os ouvintes, no outro dia encontrei na rua uma pessoa que eu conheço, que é o João Marcelo, ele assina como M. É um cantor alternativo, mais ligado a uma música mais alternativa. E eu estava a contar-me que trabalho aqui na Rádio Amália e ele dizia: a sério, eu fico muito entusiasmado com o facto de eu trabalhar na Rádio Amália. E dizia, a grande cena do fado é a Aldina Duarte. É a grande cena do fado. E ele estava a falar com um entusiasmo de quem provavelmente tinha descoberto há pouco tempo. Ou não. Eu achei graça a isso. E a pergunta que eu tinha para te fazer é mais ou menos esta. Se encontras esse entusiasmo também nas pessoas que te começam a ouvir e que acabam por ir ao teu encontro e dizer que gostam da tua música.
Eu sei que tenho um público muito fiel. E eu noto que ele vai nos meus concertos, quando saem os discos, e não tem nada a ver já sequer com as redes sociais, porque a minha geração é outra e eu começo como fadista para o grande público, ainda as redes sociais não tinham o impacto que têm, não. E o meu trabalho não passa por aí. Hoje em dia também, obviamente, tenho uma página oficial do Facebook e essas coisas, mas não é daí que eu nasci, nem foi isso que me fez manter. Eventualmente hoje contribui também para aumentar alguns públicos que eu não tinha, trazer até a mim algum público que eu não tinha, mas a verdade é que eu noto que sou o tipo de artista e que ou se gosta fielmente ou não se conhece, ou se desconhece e não se gosta realmente. não sou uma artista consensual, porque tenho uma estranheza de pertencer a uma arte tradicional com uma história muito antiga, de me dedicar e de ser uma apaixonada exatamente por esse lado tradicional, mas depois não me pareço com ninguém e tenho uma forma de cantar e um repertório que mais ninguém tem. Queria uma coisa minha, um espaço meu dentro de uma arte muito antiga. Isso, bom ou mau, é verdade. Há quem ache, pois é muito singular, mas não é bom, mas não gosto. É muito singular e é maravilhoso e eu admiro muito e gosto muito. Eu já sei que sou esse tipo de artista e não me parece que tenha características para ser consensual. Por exemplo, o Camané. Camané é consensual. Não há de haver, é muito difícil alguém, quer dizer, há de haver alguém, por exemplo, alguém queira ficar na história de qualquer coisa, diz mal do Camané, pronto, olha, pode ser que alguém repare nele, diga mal do Camané, pode ser que alguém repare em si, porque aquilo já é outro nível, por exemplo, o Camané para mim é à parte de nós todos, o Camané está noutro altar para mim, está num patamar muito diferente. Eu sou uma pedrinha de uma calçada muito grande que se podia chamar Camané. Percebe o que eu quero dizer? E portanto, Camané que seja consensual. E, havendo mesmo, quem não gosta, obviamente, há gente para tudo. Há doidos para tudo. Estou a brincar. Não, mas há quem não gosta, com certeza. Tanta gente não gosta da Amália. E aquilo é um gênio mundial. Pronto. A questão aqui é... Mas ele tem características para ser mais consensual. Tem uma voz única, mas ao mesmo tempo é uma grande voz. Uhum. Tem uma forma de cantar com uma alma muito forte, que é impossível ficar-se indiferente. Não há ali aresta nenhuma que nos afaste dele. Uhum. Eu tenho arestas. Eu sei que tenho. No gosto, na interpretação, tenho arestas, não sei explicar, ele é uma coisa redonda, que é mais fácil rolar o mundo inteiro com ele. Eu não, eu tenho umas arestas, que às vezes é preciso parar para ouvir, é preciso parar para perceber o que é isto, não se parece com nada. Eu ouço cantar Amália, eu percebo naquele canto o dom, percebo na Amália, por exemplo. Aliás, estão sempre a dizer a nova Amália, se tivesse que haver, era um homem, é o Camané.
E não é a primeira pessoa que ouça a dizer isso.
Não é evidente. Portanto, eu ouço naquela voz o dom dos grandes. Há ali uma... Ele é ele, não se parece com ninguém. Ele influenciou toda e vai influenciar todas as gerações que vêm. Ele vai ser o mestre do futuro, não tenho a menor dúvida. Mas... Ele, quando se ouve um Camané, nós ouvimos tudo o que há de bom nos outros cantores das outras áreas. Ele tem uma universalidade que a Amália tinha e que outros cantores têm. Eu não tenho isso. Eu tenho uma coisa mais circunscrita, uma coisa mais limitada. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho uma voz com a qualidade da voz do Camané. Não tenho. Eu não tenho uma interioridade do fado desde que nasci como o fado e como o Camané tem. Portanto, tudo isso faz com que eu crie uma coisa que, sendo fado, é preciso parar para ouvir e saber o que é, porque não se parece com nada.
E o que nós queremos é que as pessoas parem para ouvir este novo disco da Aldina Duarte, chama-se Quando Se Ama Loucamente. Já não temos mais tempo, estamos mesmo de saída. Despedimos-nos com o tema Fora do Mundo, para o final. Muito brevemente, Aldina, sentes-te muitas vezes fora do mundo?
Quase sempre.
Despedimos-nos assim, então. Quando Se Ama Loucamente, e para o final este Fora do Mundo. Aldina, muito obrigado.
Obrigada.
Ouçam o novo disco da Aldina Duarte, Quando Se Ama Loucamente, porque vale mesmo a pena. Até amanhã e um forte abraço.
De manhã, quando te ouço, mais depressa me levanto. De manhã, quando te ouço, mais depressa me levanto. Atravesso o corredor que aproxima o nosso amor, como o sol em cada canto. Atravesso o corredor que aproxima o nosso amor, como o sol em cada canto. Tardes inteiras contigo, sinto-me fora do mundo. Tu e eu é fogo posto a queimar todo o desgosto no desejo mais profundo. Tu e eu é fogo posto a queimar todo o desgosto no desejo mais profundo. Mil e uma noites sem ti, tantas vidas por viver. Mil e uma noites sem ti, tantas vidas por viver. É tão falsa a despedida como a alça descaída que endireitas sem querer. É tão falsa a despedida como a alça descaída que endireitas sem querer. Nada disto tem retorno, dizes tu sem aflição. Somos dois na mesma dança, enlaçados na lembrança, perdidos no coração. Somos dois na mesma dança, enlaçados na lembrança, perdidos no coração.